Vocês se juntam em grupos, e quando nós falamos do tá em grupo, sabe que não está falando de rejar, não está falando em tevicha, não está falando essa coisa, mas simplesmente estarem juntos. E não respeitam o direito do outro ser diferente, o direito do outro pensar diferente. Acham que porque estão sob a égide do ensinamento do Joaquim, são obrigados a que o outro faça o que o Joaquim falou. E a partir daí, sabe o que você deixou de fazer? O que o Joaquim falou. Porque eu nunca mandei ensinar ninguém. Eu sempre disse para você ajudar o outro a ser feliz. Veja, foi o que eu falei ontem. Em todos os grupos deu problema. Você acha que é coincidência? Não, é para eu chegar aqui hoje e dizer, sabe o que faltou? O amor. Sabe o que faltou? O respeito. Ah, mas ele estava falando contra você. Quem disse? Você se nomeou meu porta-voz? Desculpa, eu não tenho porta-voz. Nem este é. Nem este é meu porta-voz. Porque ele é humano. Passa por ideias humanas. Então não existe ninguém que tenha pouco lachão minha para julgar ninguém dentro dos ensinamentos que eu falo. E isso que você viu acontecer, vai acontecer no seu trabalho, na sua casa, na sua roda de amigos, na sua família, cada vez mais. E aquilo que você quer, que é uma vida em concórdia, uma vida em paz, vai morrer. E não por causa da culpa do outro, mas por sua culpa de você não amar a todos. De você não usar a benevolência, a indulgência e o perdão. Por você não valorizar mais a sua paz do que achou o seu conhecimento. Eu sei, eu copiando o silêncio, o assunto é sério. E eu diria uma coisa, é muito mais sério do que vocês pensam. Porque eu usei um termo aqui que, como que entendedor de matemática pode fazer, vai aumentar exponencialmente. Isso quer dizer que não vai aumentar aos pouquinhos. Vai aumentar. Cada vez mais vai ter pensamentos diferentes. E cada vez mais esses pensamentos ou ideias vão entrar em choque. E aquele que não tiver preparado para este choque, não vai conseguir.
É a prova de respeitar.
É a prova de amar o próximo como você ama a si mesmo. Porque você não ama o próximo, você ama você e quer que o próximo seja uma cópia de você.
E ajuda a pessoa se isolar?
Se ajuda a isolar? Não! Porque por mais que você se isole, a ideia do outro chega a você. Você não vai encontrar com ninguém. O telefone toca, o www fala, o livro fala, outra coisa fala.
É prova, vai ter gente
fugir. Hoje em dia não há mais jeito de se isolar. Mesmo que você vá para o meio da Shell, os tambores tocam.
Olha, isso é bom.
E... Como está o quê? Queixa, está na minha mão. Queixa, isso está na minha mão. Você acha que ficou sozinho? Eu estava lá. E queixa. Ixi, muito mais do que vocês pensam. Já está trabalhando. Aí ele mandou uma mensagem para a moça dele lá no São Paulo. Diz.
Isso que você está falando do outro, né? A gente está vendo a partir do outro, a sociedade, né? Agora, isso dentro da gente e desse grupo nosso que é chamado de espiritualista, isso é muito próximo das doenças mentais, né? Essa possibilidade, essa oferta toda de informação, né? De ter toda essa, cada vez é mais. Tem o Joaquim agora, daqui a pouco tem o João, o Pedro, o apóstolo tal, o mágico não sei o quê. Então, a gente, dentro da gente está muito próximo.
O capitão das naves interestelares. Aquele que é o rei do mundo interior, aquele que está no outro planeta. Tudo isso é nome, tudo isso é hipócrita, tudo isso é fingimento. Isso não mesmo. Existe um Joaquim.
Então o que eu estou falando é que dentro da gente, a nossa turma que chama espiritualista, nesse caso da oferta, a gente está muito próximo das doenças mentais, né? Se não tiver paz.
Moço, você falou segunda vez a palavra doença mental. Quem é o doente mental? Não, quem é o doente mental? Não, quem é o doente mental?
Não.
Aquele que essa questão mentalmente. Se não existe um padrão mental certo, aquele que acha que está certo é doente mental. Que se acha no direito de classificar o outro como doente. E isso é uma doença. Então o louco é muito mais chão do que vocês. Até porque você pode ver que ele vive muito mais em paz do que você. Ele está bem no mundo dele, está feliz, está ótimo. Você que está preocupado com ele. Ficou claro isso? Deu para entender? É preciso cada um mudar dentro de si. Seja dentro dos grupos, seja nas comunidades, seja na sua vida, na escola, no trabalho, em casa, com os amigos, com o inimigo. É preciso cada um mudar dentro de si a sua forma de conviver com os outros. Porque a convivência, como até hoje foi executada entre vocês, cada dia a mais vai levar vocês à guerra. Cada dia a mais a caça às russas, a caça aos infiéis vai aumentar. E se você se deixar levar por essa onda, pela onda do que eu tenho que ensinar, pela onda do que eu sei o que é certo e o outro precisa aprender, seja sobre que assunto for, vocês vão se afogar. Vão deixar de ser felizes, vão perder sua paz a toco de nada. Porque ninguém tem a verdade. Não existe verdade. Não existe o certo. Certo é aquilo que você chama de certo. É só isso.
Ô Joaquim, mas de repente assim, esse exercício aí de projetologia, assim, dá pra ficar pior, a coisa tende a ficar caótica. Você citou o exemplo da televisão aí, que a gente antigamente só tinha 3 televisões, então uma era menor, o problema e tal. Mas não tinha televisão, mas assim, como o passado a gente acaba esquecendo e fica menos doído, entendeu? Então, assim, mas às vezes no passado não tinha televisão, mas tinha outra coisa ali que o pessoal guerreava ali por conta disso, entendeu? Então, às vezes a gente acha que, né, isso, pô, vai ficar caótico, tá ficando complicado, mas sempre foi complicado, entendeu? A gente que vai passando.
Eu não disse que nunca foi complicado, sempre foi complicado. O que eu estou dizendo é que com o aumento da oferta, a complicação fica maior. Antes você tinha 2, 3 grupos, que quer essa televisão, de, vamos dizer assim, existia dois, três grupos lutando por um palácio, por um cavalo. Hoje vai ter 50 grupos lutando por 50 cavalos. Aliás, por um cavalo só, que é a verdade, que é o seu dono da razão. Então, sim, sempre houve. O que eu estou querendo dizer para vocês é, sempre houve, mas vai piorar. Ah, dá para ser diferente? Não. Por quê? Porque se isso não aumentar, você não vai ter a sua pólvora. Se você não tiver a sua pólvora, você não vai poder adquirir o merecimento. Então, isso não é ruim, isso é bom. Isso vai lhe dar oportunidade. Por isso eu não estou criticando, não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo, e se você não se armar com as armas da paz para ficar em paz, você vai se afogar. Eu estou dando resultado, não estou condenando, não estou criticando. Só estou lhe mostrando o que vai, que pode acontecer a partir de uma determinada postura sua. Pergunte aos grupos nossos, aqueles que se reúnem, onde teve confusão, o que aconteceu. Antes era uma festa, eles se reuniam, brincavam. Hoje está um de cala amarrada para o outro, não se encontra, e tem muita gente que nem mais chega perto de grupo. É isso. Perderam aquilo tudo que tinham. Alguns não têm nem coragem de olhar na cara do outro. Sabe, uma vida que era harmônica, uma vida que era tranquila, com problemas, com diferença. Sim, mas ela harmônica, ela tranquila, se transformou no inferno, numa situação constrangedora. Estou mentindo? Tudo por quê? Porque quis impor sua verdade. Tudo porque não teve benevolência, indulgência, nem deu perdão aos outros. Julgou a ferro e fogo.
E quando a gente é julgado a ferro e fogo, a gente não é perdoado e tal, mas legal, beleza, você pensa assim, eu penso assim.
Pai, perdoa, ele não sabe o que faz.
Porque às vezes a gente segura a onda, mas o outro não segura a onda com a gente.
Se o outro não segura, o problema é dele. Quem vai viver o inferno é ele. Eu não quero viver o inferno, então eu seguro a minha onda. Moço, diga.
Já respondeu.
Diga.
Isso que a gente está estudando desde ontem, né? Para viver a benevolência, a indulgência e a perdão, é o que está contido na frase: a fé tem que encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade?
Sim, a fé precisa encarar a razão. A fé precisa encarar a razão e vencê-la. A fé precisa dominar a razão e não a razão dominar a fé. E por causa disso eu sempre fui contra a fase de fé raciocinada. Fé raciocinada é quando a razão domina a fé. Tem que ter fé com conhecimento raciocinado. Aí é diferente. Eu não raciocino a fé, eu não raciocino a entrega. Eu raciocino um caminho para ter a fé. Uma forma de ter a fé. O que é diferente. Pergunta. Está todo mundo calmo, está tudo certo, está tudo bonito. Ou está todo mundo se sentindo culpado. Não adianta se sentir culpado. Já aconteceu, tinha que acontecer, não podia ser diferente acontecer, agora eu já estou sabendo, vou tocar para frente. Então me diga uma coisa. Há algum exercício bom para você conseguir essa convivência harmônica?
As sangas.
Hã? As sangas. Não, a xanga não é um exercício. A Xanga é uma oportunidade de fazer o exercício. O grupo tem a oportunidade de fazer o exercício. Se não fizer, perdeu a oportunidade.
Eu acho que imaginar a situação acontecendo...
Não, não adianta. Imaginar a situação não adianta.
E de Deus fosse, o senhor já falou que não é por aí.
Nazinho, cadê a moça?
Está lá dentro.
Chama ela, por favor.
Viu? Né? Agora? Fala aí, não.
Vou chamar.
Liga.
Um pessoal gritando aí no WWW, ele tá chiando, mal atenção.
Só um momentinho. Chove, né? Tudo em paz. Velho, tá bom? Certo. Obrigado por ter vindo. Eu acabei de perguntar para ele se há algum exercício que você possa fazer para desenvolver esse respeito ao direito de opinião de cada um. Como você estava presente, eu disse a mesma para ele esse exercício?
Da roda espiritualista.
E fala um pouquinho dela para ele.
O pai sugeriu que a gente fizesse uma roda para que todo mundo olhasse um para o outro e sugerisse qualquer tipo de assunto. Podia ser algum assunto do espiritualismo ou qualquer coisa, como política, por exemplo. E que o exercício era respeitar a opinião do outro.
Ouvir e respeitar a opinião do outro.
Todo mundo tinha que falar, mas não era uma ideia de discutir, era uma ideia de aceitação. E que se a gente fizesse isso entre a gente, num grupo que tivesse preparado com esse propósito, a gente ia conseguir fazer isso no nosso dia a dia, nas outras situações.
Eu não sei se você lembra o exemplo que eu dei. O exemplo foi muito caro. Eu disse assim, ela está deitada no sofá da sala dela, vê a televisão fala alguma coisa. Quando a televisão fala alguma coisa, nasce nela uma oposição, uma opinião sobre o assunto, que para ela é incontentável. Por quê? Porque ela está sozinha. E ela não vai contentar ela mesma. Aí tem o exemplo, a filha, na outra cidade, está deitada no sofá, vendo a mesma coisa, e toma uma opinião que para ela tu fica incontentável, pelo mesmo motivo. Na hora que ela se junta com a filha, e ela dá a opinião incontentável dela, e aceita que a filha tem uma opinião incontestável, ela começa a exercitar. Primeiro ela vê que o mesmo fato pode zelar opiniões diferentes num monte de gente. Diversas opiniões diferentes num monte de gente. E sabe que cada um toma para si a sua opinião como incontentável. É este o exercício de ouvir e saber que o outro tomou outra opinião quando você tomou aquela. E como ela disse, estando preparado para ouvir. Não se trata de um exercício de você discutir o assunto para cegar a verdade. Se trata de um trabalho de você ouvir as múltiplas opiniões para você entender que não só a sua opinião é a verdade sobre a coisa. Pergunto, isso eu falei tem quase 2 anos, né, moça?
Mais ou menos, né, pai?
Quase 3 anos. Quantas vezes fizeram isso? É besteira.
Não, 3 não faz, não.
É besteira. Eu já sei que o outro vai pensar diferente. Tanto não sabe que aconteceu tudo isso na chama. na hora que o outro fechou diferente, ah, cadê o respeito? Cadê o amor? Só sobrou aqui. Este é um trabalho interessante para você fazer e não precisa ser uma reunião formal. Você é casada com ele? Namora ele? Tem uma vida em conjunto? Puxe um assunto e converse com ele. Ouça ele falar. Ouça ele falar. Não queira saber a opinião dele para você decidir o que fazer, mas ouça ele falar, veja que ele tem opinião e repente. Com isso você está tenando para quando for pega de surpresa com a opinião dos outros. Sabe, mas a mulher, o marido, a namorada, o namorado, não consegue conversar um com o outro, a não ser para que ou ele influencie, ou para que ela mude ele, ou ele mude ela. Vocês não conversam, se esbigam, debatem.
A gente escuta o outro sempre pensando no que a gente vai devolver.
Isso. Você pergunta para ele, o que você acha disso? Mas você não quer saber o que ele acha disso, até porque você não ouve nem o que ele fala. Você já puxa o assunto para ele dizer, não, não é assim, eu quero, vou lhe dizer como é. E às vezes você diz como é, diz, mas não foi o que eu acabei de falar. É que você nem ouviu. Você já puxou para ter a oportunidade de guerrear, de obter uma vitória. Cada dia vai ser mais importante o trabalho de ouvir o outro. Não o trabalho de ouvir o outro no sentido de aprender. Não o trabalho de ouvir o outro no sentido de saber mudar a sua opinião. Mas no sentido de compreender que existem múltiplas opiniões sobre qualquer assunto. E que se você quiser paz, tem que dar paz. Tem que respeitar o direito do outro pensar diferente. Se não, eu não respeitar, é você que não vai ter paz. Porque você vai ficar desesperado para mudar o outro. E quando não conseguir, faz igual a Elisião, né? Vocês vão lá no banco do Preto Velho, pede coisa para ele. Aí espera um tempinho, não aconteceu, diz, aquele velho é muito fraco, eu vou em outro. Se afasta. E nessa afastar, não tem problema. O problema único é que você pede algo que era bom para você. Algo que lhe fazia bem. Então há sim, há um instrumento, que é o que nós chamamos de ordem espiritualista. É o tocar ideias sobre os assuntos apenas com a intenção de ver que existem opiniões diferentes sobre aquele assunto.
A gente pode fazer isso nas reuniões inversando?
Pode. Há 3 anos eu já disse para fazer isso. E vocês ainda fazem a reunião Ituxanga, né, que se chama, para tentar chegar a uma verdade definitiva. Pior, para chegar a verdade que o Joaquim falou sobre aquilo. Como se eu fosse Deus, né? Não me idolatem não, hein? Eu pulso o tapete de vocês. Isso, cada dia vai ser mais urgente para se preparar para o futuro. Senão eu diria que os prognóticos, como o moço disse, para o futuro de vocês é tenebroso.
Quem não conseguir fazer isso agora encarnado, nessa oportunidade, vai poder continuar aqui no planeta?
Vai ter que voltar para fazer.
Mas aqui na Terra mesmo?
Por enquanto, sim. Já tem 7 mil anos para fazer isso.
Tem mais um prazo de 7 mil?
Novas coisas vão surgindo, como eu disse, no 2012 ia começar a dificuldade em ter tudo que você queria, e isso realmente vai acontecendo, cada dia fica mais difícil você se satisfazer completamente, agora vai começar mais essa etapa, depois vem outra, tem muito trabalho pela frente, 7 mil anos de trabalho. e depois tem mais a eternidade de trabalho.
É porque tem muitas pessoas comentando aí que nessa nova fase do planeta Terra, muitas pessoas que estão aqui hoje não vão poder mais reencarnar aqui, porque não vai estar mais condizente com a vibração do planeta, então isso não condiz com a realidade.
Eu diria que 80% dos que não vão mais reencarnar aqui, já não estão mais encarnados aqui.
E esse novo lugar que eles estão reencarnando e já está naquela...
Ainda não estão reencarnando. Ainda estão no mundo espiritual se preparando para encarnar.
Aí vai ser como aquela pedra lascada, todo mundo é dado a pedra. Acho que eu já vou levar minha caixinha.
Mundo primitivo.
Bom, mas escutei.
Vou tirar a gente pelo cabelo, no meio das grutas.
Você ainda não entendeu. Você está assando isso porque você tem opiniões fortes. Você pode ter opiniões fortes que quiser. O que você não pode é querer que o outro tenha a mesma opinião que você.
É só isso que eu entendo gostoso.
É muito mais fácil do que você quer. A única coisa que você tem que desconstruir não é o que você sabe, o que você acha. É a certeza que você tem que está certo. É só isso. Na hora que você desconstruir e dá o direito ao outro de estar certo, mesmo que você não ache certo,
quando a pessoa te pede uma opinião, eu sou muito procurada para as pessoas pedir opinião.
Dê, até porque eu não vou conseguir fazer com que eu chequece a boca. Dê, é o que eu disse para ela. Dê a opinião à vontade, só não espera que você deu a opinião que o outro vai seguir. Nem cobre que o outro não seguiu. Nem depois use aquele argumento. Eu te avisei, viu?
Isso que eu falei levou ferro.
Então dê a opinião que der. Agora, não faça isso. Não cobre para os outros.
Mas é possível continuar essa reforma íntima em outro plano que não seja o planeta Terra?
Não. Para vocês, não.
Então todo mundo.
Por que que para vocês não? Não aceite o que eu digo, aceite só o que eu disse. Tente entender. Por que para vocês não? Porque vocês estão encarnando no planeta Terra. Se vocês estão encarnando aqui, você não pode encarnar em outro lugar. Agora, amanhã, se você for encarnar lá, você não pode encarnar aqui.
Mas no plano espiritual, quando eu desencarnar,
compreendeu? É, a coisa é simples, a coisa é óbvia. Não tem cheguedos. Deixa eu dizer uma coisa, moço. Se você quiser, você pode ir sair da carne, por morte ou por saída da carne, e ir ao plano espiritual superior. Pode? Claro que pode. No mundo espiritual não tem paquinha proibida entrada. Só tem uma coisa. Me diga uma coisa que o humano faz que você não gosta.
Matar.
Tá certo. Você acha que o matar alguém é o momento ruim. Você iria a um lugar onde alguém está matando o outro? E mesmo que chegasse, você ia se sentir bem? Não. Aí se você não se sentisse bem, o que você ia fazer? Então você pode ir ao mundo espiritual superior. Só que você vai chegar lá, não vai concordar com as coisas que acontecem lá, porque está preso aos conceitos daqui, e você mesmo vai embora. É como o Espírito da Verdade fala, o universo é feito por afinidade. Não é que você não possa ir, é que você não tem afinidade. Aí você volta correndo ao que você tem afinidade. Compreendeu? Então veja, você pode ir para outro planeta? Pode. Agora não vai ficar, você volta correndo. Eu já disse uma coisa. Se você gosta de tomar uma cervezinha, não lute pela elevação espiritual. Pelo menos é que eu falo. Porque lá não tem cervezinha.
É claro.
Se você gosta de música, essa música linda, maravilhosa, pichinja de música, não faça elevação espiritual, pelo menos para o lugar que eu quero direcionar vocês. Porque lá não tem música. Vá para nosso lar, lá tem música. Aí para ir para o nosso lar,